herdeiros da magia.
Nota do mestre. Nosso jogo se dá além da mesa gravada, contando com interações via mensagens. Portanto, o ponto que vocês irão ouvir agora não é o ponto que paramos na partida passada. Então fique agora com o resumo. Depois deles saírem das masmorras na passagem secreta, eles acabam encontrando a Roxy. E a Roxy revela que ela quer ser uma herdeira da magia e para isso ela precisa matar eles. O que é bem estranho. Eles descobrem que Roxy que tinha soltado os dementadores e a Darcy salva eles. E assim eles correm até a floresta. Só para descobrir que aquele altar era protegido por um grupo de pessoas e seres místicos estranhos. E assim é revelado para eles que o Legado das Casas é um livro escrito pelos fundadores de Hogwarts para seus respectivos herdeiros. Isso quer dizer que os herdeiros da magia, teoricamente, herdam os poderes dos fundadores de Hogwarts mesmo sem ser da família deles. E o Legado das Casas foi criado para que os herdeiros da magia saibam o que possa fazer. Mas, porém, quando eles descobrem isso, essas bruxas meio estranhas atacam eles. Porque julgam que eles não são de verdade os herdeiros da magia. Quem os salva é o diretor Ulfior, que revela para eles que um dos Illuminati tinha transformado o livro no Horcrux, e assim eles destroem o livro ali. E eles correm para casa descobrindo que o campeão de quadribol foi a Grifinória. E aí alguns meses de aventura se passam, eles derrotam a Roxy novamente, logo na véspera de Natal, julgando que ela era só uma mimadinha que pensava que era Illuminati, mas não era. Mas este mistério fica cada vez mais estranho. Fique agora com o episódio de hoje de Os Herdeiros da Magia e o Legado das Casas.
Amanhã em Hogwarts e a neve tá caindo fresca do lado de fora do colégio e essa neve, ela tá pintando a paisagem, assim, do lado de fora de branco. E não, vocês não conseguem ver muito bem por fora da janela porque tem várias neblinas e a neblina tá muito espessa e o gelo tá caindo, tipo, muito forte. O Lago Negro, ele tá completamente congelado e a Floresta Proibida, ele só é, parece só um monte de bolinhas brancas, assim, no meio do horizonte. E a única coisa que se destaca são algumas chaminés fumegantes lá atrás, em Hogsmeade, bem ao longe. E é amanhã de Natal, e fazem quase 2 meses que vocês descobriram que o Wallace foi encontrado morto no dia do jogo da Grifinória e da Lufa-Lufa, e que ele tinha sido morto por um vampiro, e vocês acabaram expulsando esse vampiro com o professor Ymir, e descobriram que ele tinha sido plantado pela Roxy, que ela era uma Illuminati, entre aspas, e ela estava desaparecida. Até o dia anterior, onde vocês encontraram ela. E aí, vocês descobriram que ela não era uma Illuminati de verdade. Ela era só uma corjinha, assim, de... Tipo, aqueles grupinhos neonazistas, assim, de retardado. Que não sabe o que estão falando. Nicholas, tu sente alguma coisa te cutucando, assim, na perna. E tu acorda. E é a Penélope, assim, te cutucando com a varinha. E ela tá, assim, na tua cama. Tu tá de pijama. Tu meio que acorda, meio tonto, assim, e ela tá, continua te cutucando com a varinha, assim, acorda, Nick, acorda!
Tá mutado.
Que foi, porra? Que houve? Tava dormindo, caralho.
Pô, Nick, é Natal, tem presente pra gente, na árvore do Salão Comunal.
Caralho, é verdade, vamos lá, vamos lá! Eu levanto e vou.
Tu tá na cama de cima do bicho, tu entra em desespero, tu tropeça na hora de descer a escada e cai assim, a Penélope te segura, tu já vê o Colin assim, o Colin tá usando uma roupa nova que ele ganhou, é uma jaqueta mó estilosa que imita a jaqueta de quadribol da Grifinória. E aí ele fala, Nick, tem muito presente pra ti.
Ih, cara, é rico é foda, né?
Caralho, que emoção, mano.
Desce as escadas do dormitório e aí tu encontra, assim, o Salão Comunal da Grifinória, todo arrumadinho, e aí tem uma árvore de Natal, assim, no meio, e tem vários presentes ali, vários presentes. E aí tu entra ali e tu começa a catar os presentes que tem teu nome. O Colin e a Penélope, enquanto tu tá catando os presentes, eles meio que te cutucam, assim, com a varinha de novo, e aí, quando tu se vira, eles te dão um pacote, assim, de todo embrulhado, e eles falam, Feliz Natal! A gente não tinha muito dinheiro, então a gente fez um rancho nós dois pra te dar esse presente.
Ah, mano, muito obrigado. Na moral, velho, nem preciso... Nossa, eu vou chorar, velho. Eu vou chorar, na moral. Muito obrigado, muito obrigado. Eu abraço eles, assim, tipo, um abraço.
Eles abraçam.
Coletivo.
Escolhe um número aí, Miguel.
De quanto a quanto?
Qualquer número, de 1 a 100.
57.
Tá bom.
Ganhei 57 presentes.
Tu tá com um presente assim na tua mão. É uma caixa.
Uhum.
Tu começa a desembrulhar a caixa e quando tu desembrulha ela, tu percebe que é um uniforme de quadribol da Grifinória.
Não, eu devia ter escolhido 10! Eu devia ter escolhido 10!
E aí... Tá com o teu nome bordado em dourado atrás, assim, da jaqueta de quadribol.
Boa, hein?
57, assim. 57. Que número aleatório.
O Nick fica muito feliz e fala, nossa, muito obrigado. Muito obrigado. Ele fica muito feliz. Ele ganhou uma jaqueta de quadribol.
Eles falam, cara, não é só isso, né? Olha, tem mais presente pra ti. E eles apontam.
Ah, meu
assim,
Deus, mano, eu vou chorar, na moral.
Tem uma caixinha pequena, assim, no... relativamente pequena, assim, é do tamanho da tua mão, assim. E tem outra caixa que é muito grande, tipo, muito grande.
Eu vou abrir a primeira pequena pra deixar a grande por último, porque eu tô nervoso, mano.
Tu vê, em cima da caixinha pequena tá escrito um pequeno presente assinado Bart. E aí, tem uma cartinha de Bart, tu quer falar a cartinha dele?
Não.
Tu abre o presente e tu percebe que é uma caixa, tá ligado? E essa caixa tem um espelho, assim, e pendurado nessa caixa tem um colar, que é o logotipo da Grifinória. Esse colar é de ouro, de 24 quilates.
Caralho, que fofinho, mano. Ah, velho, vou chorar, na moral, vou chorar.
E agora ainda tem mais o outro presente, que é o presente grande.
Eu vou abrir ele, né? Vamos ver o que é.
Quando tu... É uma caixa, assim, tu rasga assim, o papel de presente da caixa...
É um PC Gamer com uma 3090.
E aí tu vê um papel assim, e aí nesse papel tá escrito, você vai precisar disso, diretor Ovio.
Ai meu Deus, é um carro!
Tu abre assim, e é um kit de limpeza de vassoura.
Que delícia, mano.
O Isaac... Não está aqui entre nós, mas quando ele abriu os presentes dele, ele ganhou um Lembrol da Willa.
O que é Lembrol?
Ah, não, um Miguel.
É uma bolinha que quando tu esquece de alguma coisa, o pó dentro da bolinha fica vermelho. E aí na mensagem está escrito para vocês nunca mais esquecerem de fazer os trabalhos de poções.
Ô, caralho, mas daí como é que eu vou lembrar o que eu esqueci? Isso aí não é nem um pouco eficiente, só vou ficar nervoso.
O Bart deu pra ele um suporte antiderrapante pra varinha.
Boi!
E o Nick deu pra ele frascos de poções portáteis. E o diretor Ofer também deu um presente pra ele.
Presente deu uma costa de piró.
É um cartão. Quando ele abre o cartão, ele percebe que é um mapa de Hogwarts. Só que é um mapa de Hogwarts. Com todas as passagens secretas desenhadas no mapa.
É o mapa do Maroto, só que sem ser ao vivo.
O Christopher, ele recebeu da família dele, do pai dele, a adaga da família pra matar animais fantásticos.
Ah, que maravilha, hein? Vai ser muito útil.
O Bart deu pra ele um livro chamado Os Animais Fantásticos Mais Fantásticos da Fantasia. O Nick deu pra ele um livro sobre as criaturas fantásticas brasileiras. E o diretor Ofer também deu um presente pra ele.
Foi o mais fácil de presentear, velho.
O diretor deu um ovo pra ele.
Ah, meu Deus, fudeu, ele ganhou!
Não, ele ganhou o dragão, cara!
Ele ganhou, eu não acredito, mano.
Miguel, a gente vai poder sair de Hogwarts!
Nossa, que delícia.
Tu acorda esfregando os olhos, assim. Tu tá de pijama ainda e tu tá no teu dormitório da Corvinal. E tu vê a janela que dá pro céu, ela tá totalmente branca porque nevou pra caralho na última noite. Então tu não consegue ver o céu, tá totalmente branco tudo.
Caralho.
E todo lugar que ele era, tinha tons azuis e que era todo decorado em tons azuis e roxo, agora ele também tá decorado com as cores do Natal. É, tu vê que tem ainda mais alguns guris dormindo ali, porque tu relativamente acordou cedo, considerando que é Natal, e as pessoas dormem até tarde, mas tu acordou cedo. E aí?
Eu vou pro salão comunal, não tem muito o que fazer ali, né?
Quando tu desce pro salão comunal, tu vê que a árvore de vocês é diferente da árvore de Natal da Grifinória. A árvore de vocês, ela é enfeitiçada, ou seja, os galhos da árvore, eles são azuis. E os enfeites da árvore são prata. E esses enfeites, eles brilham e mudam de cor também, dependendo do ângulo que vocês olham.
Ei, que casa foda, né, cara?
Quando tu se senta ali, tu percebe que tem vários pacotes pra ti ali também.
Já abro, né? Tem alguém ali, tipo, que eu conheço ou eu tô sozinho?
Não, tu tá sozinho. Quem não, tipo assim, quem não tinha acordado, tá dormindo. E quem acordou já tá lá no salão principal, provavelmente tomando café da manhã.
Só vou abrir meus presentes, que se foda os outros.
Tem 4 caixas pra ti. E essas caixas, elas estão todas embrulhadas em papéis diferentes. A primeira caixa que tu vê é uma caixa fininha, a segunda é uma grandona de verdade, e a terceira é uma caixa quadrada, assim.
Eu vou na quadradona primeiro.
E a quarta, ela também é meio fina.
Vou na quadradona.
Tu percebe que é um presente do diretor Olfior. E tá escrito num cartão, em cima, pra você nunca mais precisar pedir emprestado. E quando tu abre a caixa, tu vê uma capa da invisibilidade ali.
Caralho! Finalmente!
Mano, esse diretor Olfior é um gostoso, velho, na moral.
E a gente suspeitando dele das Horcruxes, né?
É. Eu ainda suspeito, mano. Vai que ele me dá mais, só porque eu tô suspeitando.
E aí, Bart?
Eu vou na grandona, né? Eu já sei que
a tua capa, ela é uma capa... A tua capa da invisibilidade é uma capa customizada da Corvinal também.
Ai, que aí é bonitona, então. Caralho.
Vai no qual?
No grandão, né? Eu já sei o que é.
Tem um bilhete do Nicolas e é uma vassoura. O modelo da vassoura é uma Spark 200.
Nossa, fico muito feliz. Depois eu quero agradecer o Nick.
Beleza.
Eu vou no mais fininho de todos agora.
Quando tu abre, tu desembrulha assim, tu vê que tem um cartão da Darcy. E tá escrito, uma coisa que eu demorei pra conseguir, mas é especial pra você. E aí tu...
É um pau de borracha!
Tu abre o presente e tu vê que é um livro chamado Um Guia Rápido de Feitiços. Só que tem um diferencial. Esse livro tá autografado pelo Merlin.
Caralho, velho!
Puta que pariu, mano!
Nossa senhora, eu vou virar foda. Nossa, eu vou ser o Merlin agora. GG,
Miguel.
Assim, ó, ter cuidado no quadribol, vai morrer.
Sérgio, antes do Natal, Lumos, Periculum, Vingar de Leviosa. Sérgio, depois do Natal, Avada Kedavra.
Tem um quarto presente ali pra ti. Parte.
Eu pego esse
presente, não parece.
O número 4 em japonês significa mal presságio. Não sei de nada, hein, Sérgio. Acho que tá fudido.
Esse presente, ele não tá numa caixa. Ele tá só embrulhado.
Eu pego esse presente.
Você embrulha assim o presente e tu percebe que ele é um caderno preto. E na capa tá escrito Draco Dormes no canto de tirando.
Ele voltou! Ah, ele voltou! Nossa, ah, mano, parece aquele filme do Babadook que a mulher jogava o filme, o livro fora e o livro voltava, mano. Porra, que desgraça!
Não, cara, só que
nossa senhora!
Agora,
o quê?
Além desses dizeres na capa, tem o rosto de um demônio estampado na capa também.
Corói? Mas é uma succubus?
Só que quando tu folheia o livro, ele tá idêntico a quando vocês deixaram. Tirando o fato que tem mais páginas rasgadas e mais páginas preenchidas. Com mais histórias de vocês.
Que merda esse livro, mano! Vai tomar no cu! Que bosta!
Caralho, velho! Esse livro é assombração.
Só que tu não sabe... O presente tava com o teu nome ali. Então alguém deixou ali.
Meu Deus, hein.
Fui eu, Sérgio.
Nossa, eu vou enfiar esse livro, tipo, tá frio, né? Eu vou enfiar ele na minha jaqueta, assim, e vou ficar com ele.
Tá bom.
De repente... Eu jurei que você ia falar, tá frio, né? Vou enfiar o livro no cu.
Tu pega e tu guarda o livro, assim, num bolso que tu tinha na jaqueta, e de repente tu vê alguém descendo as escadas e ele tá se espreguiçando. É o Sidney. E ele chega e fala... Já abriu os presentes, Bart.
Já? Acho que vou poder fazer os testes pro time logo.
É, Sidney, bota nome de corno.
Como assim? E aí ele fala... nossa, uma Spark 200, da hora. Quem foi que te deu?
O Nicholas. Não esperava por essa.
Nossa senhora, esse maluco tem quanto dinheiro?
Olha, eu queria saber também.
Ele fala... enfim... A gente não pode se atrasar pro café da manhã. Tá pronto pra ir?
Aham, eu tô pronto.
Vocês descem, assim, né? As escadarias, indo pro salão principal. E o salão principal, ele tá completamente decorado. Tipo, tem várias árvores de Natal espalhadas por todo o salão e as mesas, elas estão decoradas. Vocês se sentam juntos e começam a tomar o café da manhã de vocês. Enquanto vem a neve caindo pela janela, tipo, pela grande janela, assim, que tem no centro do salão. E aí, quando vocês se sentam, no caso, tu e o Nicholas sentaram juntos, vocês não sabem onde tá o Christopher e o Isaac.
Estão se comendo num cantinho.
Na frente de vocês, quando vocês se sentam, os pratos, eles são preenchidos por pães, bolos, canecos de café, leite. E aí?
Eu vou tomar um cafezão, comer um bolão, e é isso. E vou agradecer ao Nick. Caraca, Nick, muito obrigado, velho. Tu me deu uma vassoura.
Tá mutado, Miguel.
Não. Que isso, mano, não é nada. Ou seja, eu te mandei lá, tipo, o que tá escrito depois do Bart é o que tava escrito na carta. Eu te mandei todas as cartas sem querer, mas tá escrito lá o que tava escrito na carta. E eu não escrevi todas, porque deu preguiça e eu parei no Colin.
E aí, gurizada?
Que isso, mano, merece, né? Vamos jogar a final. Boa sorte pra todo mundo, né?
Pô, vai se arrepender no final de ter me dado essa vassoura, hein?
Faz parte. Não trabalho com arrependimentos.
Não?
Não.
Tem vários alunos assim, eles vão passando assim por vocês, e aí vocês veem que eles estão...
não trabalho com arrependimentos, não. O Sérgio andando na vassoura, você explode, ele morre, tá ligado?
Vocês veem que tem vários alunos andando e eles estão muito ansiosos, porque amanhã é dia de visita a Hogsmeade.
Ai, mano... Ai, meu Deus, mano. Ainda bem que eu tenho pais, velho. Na moral, eu não queria não poder ir por causa da autorização.
Eu também nessa tenho época pais. Eu precisava.
É, né, Miguel? Que delícia, mano.
Miguel,
que delícia.
Miguel, olha o que a gente fez.
O Igor não ia poder ir, entendeu? Tá ligado?
Miguel, olha o que a gente fez. Com 11 anos, tu acha?
Realmente. Ai, ai, velho.
E aí, Miguel, o que tu vai comer no café da manhã?
Mano, eu vou pegar aquele pão com manteiga, mas tá ligado aquele pão quentinho que chega a manteiga derrete, assim, tá ligado? Que eu vou comer o peru também, né?
O peru foi na noite anterior, piá.
Ah, tá. Então eu vou comer os restos do peru. Não, tô brincando. Eu vou comer um cafezinho, né? Aquele dos bons. Aí também vou comer isso aí, mano. Torrada. Com o que? Com margarina?
Maluco, vai comer pra
caralho, maluco. Vou comer pra caralho, mano. O bagulho é meio encher, velho. Quero tá bem, que esse Natal aí, mano. Delicinha, velho.
Alguns alunos, assim, do coral da escola cantando, assim, eles passam por vocês. Eles estão cantando o hino de Hogwarts. Eles passam, assim, por vocês, indo até a mesa dos professores, que tá vazia. Os professores estão ocupados, provavelmente. Vocês
se comendo.
Caralho. vocês estão comendo ali e tal. Vocês já mencionei que vocês não sabem onde está o Christopher e o Isaac.
Yeah.
Vocês, às vezes, algumas pessoas eles param assim pra vocês e falam: ei, aqui, dá uma olhada, aí tem uns presentes, aí estão os cartões, vocês ganham alguns galeões. Eu mando no grupo depois quanto cada um ganhou.
Oh, que fofinhos, mano, que nem parece que eu vou ter que massacrar todo mundo quando eu virar um bucho das trevas.
Vocês também ganham doces e doces, vocês ganham chocolates, vocês ganham feijões de todos os sabores, sapos de chocolate, é, todas as maravilhas que tem pra vender aí na Dedos de Mel de Hogwarts.
Mano, que good vibes, velho, eu tô com muito medo de dar merda agora e todo mundo morrer.
É muito bom pra ser verdade, cara.
É, pois é.
Chega no canto de vocês, chega do lado de vocês assim, e senta o Colin e a Penélope e eles falam. Ah, e aí, gurizada, como tá a manhã de Natal de vocês?
Olha, nunca tinha tido Natal tão bom na minha vida.
Nossa, mano, eu digo mesmo, e vocês, como é que estão? Tudo tranquilo?
Tá tudo ótimo, a gente tá organizando uma festa de boas-vindas pro... Você sabe, provavelmente o Christopher vai nos dar um novo integrante pra família. Então nós vamos organizar uma festa pra ele.
Um irmão.
Peraí, o Chris tá grávido?
Um irmão. Só pode ser, se não for um irmão. Quem que ele engravidou?
Tá vendo? O Christopher ganhou um ovo de salamandra.
Ah, nossa, mano, que massa. Que tri, velho. Tomara que ele esteja feliz, velho. Que tenha gostado do presente.
E vocês, que ganharam?
Ele deve estar extasiado. Quer dizer, Nick, ele deve ser extasiado agora. Olha, eu ganhei uma vassoura do Nick, que ficou bem surpreendente. Livros? Nossa, foi muito bom.
Mas, mano, mas eu acho foda. Eu acho que ele vai ter que dar a salamandra pra mim, porque ele tem que estudar, né, mano? Daí não vai poder cuidar da salamandra.
Você tem certeza que você ia conseguir cuidar de uma salamandra?
É, esquece tudo que eu disse. Eu realmente não ia conseguir.
É mais fácil perder ela do que...
É, com certeza.
É, ele vai acabar tacando fogo na sala comunal de novo.
Nossa senhora, não me lembro disso. foi traumatizante.
O Colin e a Penélope, ele se levanta assim e fala: olha, a gente queria ficar com vocês, mas a gente tá terminando nosso trabalho de poções, então... Tchau.
É certo, vamos lá.
Enquanto vocês estão conversando, vocês escutam um assovio, assim, vindo da entrada do salão. Bem assim mesmo. Aí vocês veem duas pessoas caminhando até vocês.
Nossa, não do resto.
Uma dessas pessoas é ruiva e ela tem cabelos lisos, enquanto a outra é loira e essa pessoa tem cabelos ondulados.
É o cara e o Johnny, mano.
A ruiva, ela tá com a roupa de quadribol da Grifinória e a outra, ela tá com a roupa de quadribol da Corvinal. E elas se aproximam de vocês e se apoiam na mesa. A Grifinoriana é a Anne e a Corvina é a Louise.
Manda fotinho, hein? Manda pack.
Elas são as capitãs do time de quadribol das casas delas. A Anne fala: Oi, Bart. É um prazer te conhecer.
Prazer é meu.
E a Luiz, ela meio que concorda assim e fala: eu faço das palavras da Anne as minhas também. Prazer em conhecer você, Nick.
Capaz, prazer é tudo meu.
Elas se sentam do lado de vocês assim e elas perguntam: a gente pode sentar aqui?
Claro.
Fica à vontade.
Tô tremendo na paz aqui, Miguel.
Feliz Natal, inclusive.
Ah, Feliz Natal pra
Feliz
você.
Natal, feliz.
E a outra, elas começam a comer assim junto do lado de vocês e elas falam: e aí, gurizada, o que vocês ganharam de presente?
Olha, eu ganhei alguns livros.
Eduardo, eu não lembro. Eduardo, calma. Calma, Eduardo. Eu ganhei um. Eu ganhei. Ô, Eduardo, me ajuda aí, velho, por favor.
Meu irmão, tu ganhou um kit de limpeza de vassoura. Uniforme de quadribol da Grifinória.
Isso.
E o colar da Grifinória, de ouro.
Isso, mano. Falei isso pra eles. Inclusive, muito obrigado, Bart, pelo colar. Muito bonito. Capaz, muito capaz. Obrigado.
Eu já ganhei livros e uma vassoura do Nick.
Da hora. As duas falam assim.
Eu dei um vestidão pra Anne, né?
Não. Não fez isso.
Eu fiz isso, cara. O Nick é gado, cara. O que eu posso fazer?
Eu não posso falar nada, eu dei uma pulseira pra Darcy.
Nossa, eu jurei que ele tinha que abrir a buceta.
A Anne nem vai me agradecer, né, por causa do vestido. Suave, Eduardo, suave, lembra disso.
Cara, eu não vou falar pra ninguém que ganhei uma capa de visibilidade.
Coroio, verdade.
E tem o legal das casas.
Esse diretor aí, eu mamo ele facinho se eu ver ele por aí, velho.
A Louise, enquanto elas estão comendo, ela fala: vocês acham que é coincidência a gente ter vindo aqui? É, ficou do nosso conhecimento que o Bartolomeu e o Nicholas conseguiram as vassouras pra voar. E as habilidades em voar do Bart foram testadas por mim e ele realmente é um ás na vassoura. E a Anne, ela...
um ás na vassoura. E aí, bruxinho rabudo.
A Anne fala, sim, e o último desejo que o Samuel teve antes da expulsão pelo assassinato da Yukami foi que o Nicholas fosse o novo batedor da Grifinória.
Ai, meu Deus.
Com o dedo do Ivan Mo, claro.
O Miguel queria ser apanhador, passou pra batedor, cara.
Não, mas ele pode subir na hierarquia, né? Porque ele começou como reserva.
É. Não, eu comecei como um viadinho, né? Comecei como um bosta.
E aí a Luiz, ela fala... Então, nós somos as capitãs dos próximos times que vão se enfrentar na final de quadribol. Inclusive, vocês vão estar nos nossos times. E eu queria saber se vocês têm algo pra fazer nesse Natal.
Olha, a princípio era só comemorar mesmo.
Pois é, eu digo mesmo que o Bart.
A Anne, ela se apoia na mesa e fala, então que tal comemorar com um pequeno treino de quadribol?
Sim.
Pode ser.
Por mim pode ser.
E aí elas falam, essa é a escolha mais sensata que a gente pode fazer. Justamente porque a gente vai jogar um contra o outro daqui a alguns meses. E... não é só porque a gente vai se enfrentar que a gente precisa ser inimigo, certo?
Certo.
Exatamente.
Eu não gostei dessas palavras aí, velho. Aí tem merda.
E aí elas falam... E aí a Luísa, ela fala... Então, gente, daqui a mais ou menos uma hora nós vamos estar no campo de quadribol esperando vocês pra dar uma treinadinha.
Tá certo.
Belezura. Vai, então. Tá suave.
Ela se levanta na mesa, assim, A Luiz meio que bagunça assim o cabelo do Bart com as mãos quando ela sai.
Ai, mano, eu imaginei muito ela bagunçando o cabelo do Bart. O Bart vai tomar no cu, sua puta. Eu tinha arrumado hoje de manhã, caralho.
Se fosse o Kyle, talvez tinha falado. Talvez
não, se fosse o Kyle, ele ia dar um soco nela e falar: sai daqui, inseto insignificante.
E aí, gente, vocês têm uma hora livre.
Agora
antes,
eu vou falar.
Antes da gente sair da mesa, eu puxo assim o Nicholas e falo, Nick, nós temos um problema. Eu abaixo assim o casaco. Abaixo a cabeça do Nick, sim. Não, capaz.
Nossa senhora!
Eu puxo o legado das cartas e mostro pra ele.
O quê? De onde é que você tirou isso daí?
Eu guardo, fecho o casaco e falo, cara, eu ganhei de presente de Natal, eu também não sei.
Mas de quem? Não tinha nenhum bilhete dizendo de quem era?
Só falava que era pra mim.
Ah, meu Deus, que droga. Senta esse livro do capeta aí.
Eu não sei, eu tô pensando em falar com o diretor.
Cara, a gente pode tentar falar com ele e ver se ele consegue descobrir por através de algum feitiço.
Porque agora ele não seja mais uma Horcrux. Ele só seja o livro que era pra ele ser antes.
Mas foi desenhado na
capa. Ah, sei lá. Não sei, cara. Tem um demônio nessa merda. Ai, que raiva.
Ô, Eduardo, mas o demônio é desenhado, tipo, parece que é desenhado à mão ou ele é desenhadão mesmo, tipo, gravado no livro?
É gravado no livro.
Ah, tá, então esquece.
Tipo assim, é como se as palavras do Eduardo estivessem demônios.
Caralho, mano.
Miguel.
Que bizarro. Fala certo.
Fala, Nick, quer ir falar com o diretor agora?
Acho que a gente pode fazer isso antes de treinar, né?
Então vamos lá.
Vambora.
Vocês correm pelo salão de Hogwarts até vocês chegarem naquela estátua daquela águia.
Peraí, só uma pergunta. O Christopher não deu presente pra ninguém?
Não.
Puta, nossa!
Puta merda.
Tá fudido na minha mão, cara.
Nossa senhora, cara.
Ele tinha R$200 e não gastou com ninguém. Eu tinha 100 e fiquei com 25.
Mano, o melhor era eu preocupado, tipo, com os gastos. Oh, deu, o Eduardo falou, mano, relaxa, o Sérgio tem 100 galeões, ele deu pra gente pra todo mundo e ainda sobrou. Eu, ah, tá, então tá suave. Eu gastei à toa mesmo, dei pra presente pra todo mundo nessa porra.
Ele gastou 200 pontos e 100 conto foi só com o Sérgio.
É, velho.
Vocês veem a estátua da águia e vocês ficam olhando assim. E aí a águia, ela meio que fala... A senha, por favor.
Puta merda.
Calma aí. Eu vou falar assim. E quem sabe tu nos deixa passar e a gente fala a senha depois que a gente voltar.
Eu falo o lema de Hogwarts. Eu falo o lema de Hogwarts, é um chute.
A estátua não fala nada.
Ai, que vagabunda, velho. Joga um D20 falo... ali. Vou jogar uma vara QW nessa estátua de merda, capaz, capaz.
Eu vou falar... Mano, eu vou falar assim... Deixa eu ver... Pena de Fênix?
Mano, ela falar. Disse... Não, calma aí, Nicolas. Esse chute... Não é a senha da tua casa, né?
Não, Pena de Fênix não é a senha da minha casa.
Ah, tá bom.
Mas é porque eu lembro da vice-diretora dizendo alguma coisa antes de a gente entrar nesse lugar. Exatamente. Só não lembro o que era. Eu posso jogar um dado pra tentar lembrar?
Não.
Porra!
Ah, é que eu não tava no dia. Tipo, quando vocês foram pra diretoria, eu tava. Não me lembro.
Tava.
Tá, aí. De repente... Eu não me lembro.
Foi por jogo ou foi por mensagem que a gente foi pra diretoria?
Por jogo.
Puta merda.
Eu não lembro.
Vocês vão... Vocês veem a professora Sepp se aproximando de vocês. Ela pergunta. Tá aqui.
Nós precisamos falar com o diretor.
Exatamente.
Vocês não... alunos são proibidos no escritório do diretor, a não ser que seja para emergências.
Olha,
o estado de vocês não é uma emergência.
Com todo respeito, professor, eu acho que isso pode vir a ser uma emergência muito séria.
Então vocês podem se
realmente.
Posso, com certeza. Professora, então. Você sabe o que o diretor destruiu da última vez?
Ele destruiu o legado das casas.
Eu abro o meu jaqueta e falo, então, ele apareceu hoje pra mim de novo.
Mas eu sei, capa eu...
é diferente.
É, mas é o mesmo
você
livro.
Você sabe que o diretor destruiu o seio, o legado das casas. Eu abro o zíper da minha calça e tiro meu pau pra fora. Eu juro que eu...
Os herdeiros do século, tá ligado? Os herdeiros da suruba. Ela fala, mas esse livro tem uma capa diferente. Provavelmente não deve ser o mesmo livro e pode ser uma cópia barata de algum estudante que tá tentando pegar uma pegadinha em vocês.
Poderia pelo menos olhar ele?
Ela observa. E ela continua com o mesmo...
Ok, então acho que eu vou ficar mais aliviado. Que bom que é só uma cópia barata, mas eu não tô acreditando. Tá falando só por respeito.
E aí ela fala, se vocês se sentirem seguros, posso levar o livro comigo.
Olha, eu não, por mim não tem problema, mas eu acho que isso teria que ser uma
decisão
do grupo. E a gente não tá com o Nicolas e o Chris.
Olha, diretora, desculpa... Ah, desculpa, pode falar, certo, pode falar.
Não, fala, eu já falei.
Desculpa ser meio intrometido, mas a situação é a seguinte. Muitos poucos estudantes sabem realmente desse livro. E os que sabem não usariam um feitiço desse nível pra tentar fazer uma pegadinha. Então eu acredito que ele realmente não seja uma cópia barata de algum Nossa, estudante e realmente seja algo que...
Pela ousadia, cara.
E realmente seja algo perigoso. Mas se a senhora quer levar contigo pra checar, eu não tenho nada contra.
Por isso mesmo que eu estou oferecendo que eu leve o livro comigo.
Eu também não tenho nada contra. Nossa, será que a gente... Foda-se, eu vou confiar. Essa merda vai voltar pra mim uma hora ou outra. Eu dou pra ela o livro.
Ela fala, muito obrigado, senhor Becker. E ela fala, por favor, não fiquem perambulando na frente do escritório do diretor. Vocês são os únicos estudantes que sabem onde ele fica.
Não. Tudo bem, a gente sai. Nossa, eu não sabia desse detalhe aí.
E aí... Vocês olham no relógio de Hogwarts e vocês veem que... Já passou quase uma hora.
Nossa, a gente corre pra lá, amigo. Corre pra lá, amigo.
Vambora.
Eu pego a minha vassoura.
Eu também.
Joga um dado.
Ai, meu Deus, vamos chegar atrasado. Elas vão nos comer vivo.
Puta merda. Não, tá. Ai, graças a Deus.
Vocês correm assim, desesperados. O Bartolomeu, que já tem mais habilidade na vassoura, ele vai voando assim com a vassoura. E vocês chegam assim, faltando 5 minutos pra uma hora, e tá a Luiz e a Anne assim, olhando vocês com as capas do time de quadribol delas. O Nicolas já tá estreando o presente novo dele, né, que é o uniforme. Quando vocês pousam, a Luiz, ela tá com um pacote na mão e ela entrega pro Bartolomeu e diz, presente de Natal. Bartolomeu abre o uniforme dele. Escolhe um número, Sérgio.
Eu vou querer o número 7, cara.
Porra, aí é foda, velho. Eu queria tanto poder escolher meu número bonitinho, velho. Eu ia escolher 69, só pra zoar.
Porra. Não, o número 69 é o da Aine.
Hoje tem.
O Bartolomeu veste assim por cima da roupa dele, o uniforme, e ela fala: acho que a gente pode fazer um treinamento bem livre, na verdade. Por matimizinhos. O que vocês acham?
Ah, eu topo. Vocês
decidirem.
Nória contra Corvinal? Um aquecimento.
Pode ser, tranquilo. Pode ser. Eu topo.
Estamos em 4, isso quer dizer que...
Opa!
Estamos em 4, isso quer dizer que um de nós vai ter que ser o apanhador e o outro vai ter que ser. A Anne fala, eu vou ser apanhador.
Eu jurei que ela ia falar, estamos em 4, então se organizar direitinho, todo mundo transa.
A Anne fala que ela vai ser apanhadora e que o Nicolas vai ser o batedor, porque eles vão, né, pra treinar as posições deles. E aí a Luísa vai ser a apanhadora do time da Corvinal e o Sérgio vai ser o artilheiro.
Isso aí.
Só que tecnicamente os dois, o apanhador e o artilheiro, ou o apanhador e o batedor, eles vão servir como goleiro. É tipo.
É uma pelada, é uma pelada.
A gente vai fazer tudo. A gente vai fazer tudo. Beleza.
E aí vocês sobem, montam nas vassouras de vocês, assim. A Luísa, ela abre a caixa das bolas e aí os balaços começam a voar. E ela pega o pomo de ouro na mão e o pomo de ouro também começa a voar. E aí, ela fala pra vocês.
Aí ela pega o pomo de ouro na mão e fala, ganhei, tá ligado?
Ela fala, cara ou coroa?
Cara.
Então o Bartolomeu ficou com coroa. Joga o dado.
D20?
D2.
Qual que é cara e qual que é coroa?
O 2 é o... Quem tirar 2 é quem ganhou.
Ganhou, maldito vagabundo.
Joguei de novo!
Meu Deus, cara! Meu Deus!
Essa merda, Miguel!
Aí, a Corvinal vai começar,
Beleza, beleza.
O Bartolomeu pega a goles assim debaixo do braço, vocês começam a voar. E aí a Anne grita: valendo!
Continua. História de Eduardo Lima. Baseado no mundo criado por J.K. Rowling. Nicolas é Miguel Gato. Christopher é Igor Bresolin. Bartolomeu é Sérgio Ferro. Isaac é Juan Dan. Narração e edição de Eduardo Lima. As músicas, efeitos sonoros e universo aqui presentes não são propriedades da Pérolas do RPG e não lucramos com o exibido aqui. Fatos históricos, referências a locais ou personagens podem não estar corretos. Esta é apenas uma obra de fãs para fãs.